porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini, aqui para apresentar mais um programa para vocês. Hoje trazendo destaque, na verdade a semana aqui, essa semana do Tudo Sobre Ações, foi marcada por carteiras recomendadas e seguradoras. Trouxe o vídeo BB Seguridade, hoje eu quero trazer de Porto Seguro, porque a gente teve o report dos resultados aí mensais relacionados a janeiro desse ano, tá? E é importante para você entender um pouco da performance, já para se preparar um pouco aí, se você estiver fazendo projeções próprias para o primeiro tri de 24, tá? Então vou trazer esses dados, trazer a visão do analista, recomendação oficial para as ações, bem diretão ao ponto, como vocês já estão bastante acostumados. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino e aproveite, tem um QR Code lá embaixo da tela para você abrir sua conta na Genial. Daqui a pouco lançando app novo, muita coisa boa vindo, beleza? Pedi para o pessoal colocar meus slides aqui na tela para mostrar para vocês. Então vamos lá, como eu sempre faço, dados primeiro, depois vendo o analista, recomendação. Na verdade aqui, eu acabei de me confundir. Aqui eu já meio que misturei tudo, visão do analista e dado, tá? Normalmente eu quebro assim, mas ficou mais fácil de fazer os slides misturando tudo. Então, bom, a primeira coisa já é a opinião dos analistas, tá? Que os dados indicam um início de ano favorável. Então você já pode, o que você pode fazer com essa frase? Pô, primeiro tri vai ser bom. Se eu tenho as ações, aparentemente o primeiro tri deve ser interessante. O que a gente tem em janeiro que é bom para falar? Crescimento dos prêmios, tá? Tanto ganhos quanto emitidos. Tá? A gente teve uma aceleração anual comparada a 2023. No relatório você tem um pouco mais de dados sobre isso. Quis trazer só direto ao ponto um pouco da visão. E você teve retração nos prêmios em relação ao mês anterior. Veja, acelerou comparado ano contra ano, desacelerou mês a mês, mas é um pouco normal. Tá? A gente tem visto essa desaceleração, na verdade, em algumas outras empresas e no segmento como um todo também. Tá? Em termos de sinistralidade, aqui é importante mencionar, por isso que eu fiz um ponto só sobre isso. Lembra que a sinistralidade é o ponto negativo para as empresas. Quanto maior ela for, pior vai ser o resultado final, pior vai ser a geração de valor para o acionista nesse curto espaço de tempo. Então o desafio das empresas é sempre controlar essa sinistralidade ou, melhor, diminuir ela. A gente teve uma piora mês a mês, e essa piora significa que a sinistralidade aumentou mais de 4 pontos percentuais mês a mês, mas olha que interessante, ano contra ano melhorou 2 pontos percentuais, tá? Veja, o curto espaço de tempo uma piora, mas um espaço um pouco mais longo, essa melhora. O que a gente tem que sempre acabar observando, tá? Se essa piora mês a mês vai continuar, tá? Se essa piora continua, aí pode ser até um ponto de atenção, mas, como indica a primeira frase, ano favorável, tá? Aparentemente, isso daqui não é para assustar ninguém. Apesar do aumento, aí sim, você tem um pouco da explicação. O primeiro tri de 24 deve apresentar sinistralidade melhor do que o primeiro tri de 23, ou seja, comparado ano contra ano. Dado que no ano passado, a gente teve aqui aqueles impactos da chuva no litoral paulista, no litoral norte. Então você viu o que aconteceu ali, uma chuva bizarra, desmoronou um monte de coisa, um monte de carro ficou alagada, infelizmente muitas pessoas acabaram perdendo a vida ali naquela situação, o que é bem triste e também acabou acionando as seguradoras, né? Inclusive a Porto, se eu não me engano, foi uma seguradora bem rápida em realmente prestar a assistência lá para o pessoal que acabou precisando do serviço, tá? E obviamente que isso impacta a sinistralidade, isso tem um impacto no resultado, tá? Então, por essa base comparativa pior, você também acaba tendo o primeiro tri de 24 um pouco melhor na comparação anual, beleza? Bom, com a aquisição, aí aqui uma frase interessante, tá? Da Liberty e da Sompo, se eu não me engano é assim que se pronuncia, tá? Pela HDI, que são concorrentes aqui da Porto, o mercado acabou se acomodando a uma quantidade menor de players relevantes e por uma consequência, você teve preços um pouco mais racionais, tá? Então até preços, de certa forma, até num patamar um pouco mais elevado, se a gente puder comentar assim. Lembra, quando você tem muito concorrente, muita gente, você acaba tendo uma disputa por preço. Então, às vezes, acaba tendo um concorrente ali aqui que acaba praticando um preço muito menor, às vezes até que não faz tanto sentido. Quando você acaba concentrando um pouco mais, isso aqui acaba sendo melhor para as empresas, né? Não necessariamente melhor para quem está querendo fazer um seguro aí, tá? Veja, os analistas possuem uma visão otimista para Porto em 2024. Eles entendem que o resultado operacional vai continuar sendo bom, tá? Mas com um leve impacto no resultado financeiro. Por quê? Porque a gente está vivendo uma queda de Selic. Mas esse leve impacto não vai impedir do resultado ser bom. Acho que aqui é importante dimensionar. E aí, aliado a um valuation que é interessante, de acordo com eles, né, de 8 vezes PL aqui, basicamente, 2024, e um PVP com prêmio um pouquinho acima de 1,5, eles ainda acham que é interessante comprar. Eu já volto nesse gráfico aqui, só mostrando a recomendação oficial. R$35 de preço-alvo aqui pelo Eduardo Nishio, que é o nosso analista responsável. E essa imagem aqui é só para você ver um pouco dos dados que eu já falei, mas tem aqui a imagem para consolidar. Eu até coloquei em vermelho ali, onde vocês podem olhar para Porto Seguro em termos de prêmio emitido, né? Ele acaba crescendo ano contra ano, mas decrescendo mês a mês. Então você pode ver aqui os 10% de alta ano contra ano e os menos 9% basicamente ali mês a mês. Você perceba também toda a questão aqui da participação do mercado, ou que a gente chama também de market share, que também cresce ano contra ano e fica basicamente flat mês a mês. E a parte da sinistralidade que melhora, ou seja, cai ano contra ano, mas piora subindo mês a mês. Tá? Só tomar cuidado nesse ponto, de resto, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, clica no sino aí para não perder nada e coloque aqui um comentário. Beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, falou.